Cooperação é esta, Luanda, Lisboa, Armindo Laureano, bom dia.
Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais uma edição do Mundo em Duas Sintonias.
Com grande prazer aqui e falando para o, nesse nosso auditório, que fica sempre assim ávido de conhecer as grandes novidades, os grandes momentos, né? E nada melhor, Armindo, do que, e nada melhor esta semana, depois do Natal, aqui com o chefe de Estado, o Presidente, teres a informação que o Expresso considera a eleição de João Lourenço como um acontecimento internacional de 2017.
Pois é, isto é dando continuidade a uma iniciativa que remonta a 1981. Os jornalistas do Expresso elegeram então as figuras e os acontecimentos nacionais e internacionais de 2017. Desde 1981 que eles fazem isto. O jornal existe já desde 6 de janeiro de 1973, fará agora em janeiro 45 anos, mas desde 1981 que eles fazem isso, escolhem-se. Então, e em Portugal, os escolhidos foram Marcelo Rebelo de Sousa, como figura nacional, e já os incêndios de Perdigão Grande ocorridos em junho foram considerados acontecimentos do ano em Portugal, segundo os jornalistas do Expresso. Agora, as escolhas internacionais recaíram em Emmanuel Macron, o novo presidente francês, como figura internacional do ano. Já o terremoto, como eles chamam, e coloca-se aqui entre aspas, o terremoto político que varreu Angola com a eleição de João Lourenço para o cargo de presidente da República de Angola, foi considerado pelos jornalistas do Semanário Expresso como o acontecimento internacional do ano de 2017. Além disso, deste facto, outro dado importante é que, além da sua eleição ter sido considerada como acontecimento internacional, a eleição e as medidas que tomou neste período de menos de 90 dias ainda, que tomou porque a eleição foi a 4 de novembro, eles elegeram já, os jornalistas do Expresso fizeram a eleição a 4 de dezembro, além desta eleição ter sido considerada como acontecimento internacional de 2017, o nome de João Lourenço fez parte também da lista dos 10 candidatos ao título de figura internacional do ano, cuja escolha recaiu sobre Emmanuel Macron, presidente da França, com 27,69% dos votos. O presidente angolano, João Lourenço, foi a quarta figura internacional mais votada, com 11,86% dos votos. Ficou, depois de Emmanuel Macron, foi Charles Puigdemont, da Catalunha, e houve também o terceiro, foi Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte. Então, isto também é importante, que além de ser a sua eleição e as medidas que tomou terem sido o acontecimento internacional do ano, é que ele também fez parte de um grupo estrito de 10 figuras internacionais do ano e acabou ficando num honroso quarto lugar, não é?
Não deixa de ser interessante, não é? E sobretudo porque, portanto, há todo esse movimento, não é? Esse todo movimento com muito interesse agora e voltado para Angola nesta nova era, contando que, portanto, 100 dias vão ser feitos no próximo dia 6, aí parecia um balanço muito mais, vamos lá, alargado a respeito deste primeiro tempo e, sobretudo, 2018, a ver como é que vai ser toda esta situação com as promessas que foram feitas e também com o combate ao nepotismo e à corrupção.
E além do mais, é que os artigos do fundo sobre os vencedores destas quatro categorias, figura nacional, acontecimento nacional, figura internacional e acontecimento internacional, serão publicados numa edição semanal em papel a 23 de dezembro desse ano, em que vai se sacar, vai dar um realce grande a tudo isso. E também, há aqui uma coisa que desde 2014, que o Expresso deu, porque isto é uma escolha feita pelo... É uma das mais velhas tradições, chamadas mais velhas tradições democráticas da comunicação social portuguesa. E este ano contou com a participação de 4,5 dezenas de jornalistas. Foram 4,5 dezenas de jornalistas, 45 jornalistas do Expresso, que se reuniram e fizeram a votação. Mas desde 2014, que eles também dão a possibilidade aos internautas de fazerem a votação. E neste caso, os internautas surpreenderam nas suas escolhas porque só, em Portugal, figura nacional, Salvador Sobral, o músico, venceu Marcelo Rebelo de Sousa como figura nacional, e aquela escalada internacional que opõe os Estados Unidos e a Coreia do Norte foi pelos internautas considerado o acontecimento internacional do ano. Mas aqui fica este registro e esta notícia que nós, Vivência Express News, colocamos na nossa página. Tive conhecimento, meu conhecimento, a notícia passou, falámos, e é muito bom que, acima de tudo, se partilhe, se passe, porque nós percebemos a exigência e como é que é a linha do Expresso. E quando coloca o presidente angolano e é olhar para aqui, João Lourenço foi eleito a 26 de setembro deste ano e em pouco tempo conseguiu, concorrendo com outros que estavam a ser avaliados há mais tempo, mas ele conseguiu então a sua eleição ser um acontecimento internacional do ano para os jornalistas do Expresso. E é prestigiante, e o facto também das figuras internacionais ter feito parte das 10 e ficado ter ficado num honroso quarto lugar.
Ok, tem então esta informação que fica marcada aqui nesta nossa manhã. Continuando, tenho.
Olha, João Pinto, e aqui, só a título curioso para os ouvintes, o Expresso é um jornal que em janeiro do próximo ano fará 45 anos de idade, 45 anos de existência, melhor dizendo, é melhor assim para o jornal, 45 anos de existência, muito criado ao estilo dos jornais britânicos, né? Sunday Times e o resto, mas que também já teve na sua redação um atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já foi também diretor do Expresso, já passou pela redação do Expresso. António Guterres, hoje Secretário-Geral das Nações Unidas e que foi Primeiro-Ministro de Portugal, também já passou por esse jornal. Só para perceber o prestígio, o papel que o Expresso tem aqui em Portugal.
Pois é, então agora, dando continuidade, tem a ver com, portanto, não é nacionalização, mas pessoas que querem cidadania, né?
Sim.
Cidadania para aí em
Olha,
Portugal.
cidadania. Mas, João Pinto, para a nossa classe aqui, uma coisinha interessante é que a Assembleia da República está a aprovar algo importante para os jornalistas. É que eles aprovaram, na sexta-feira, a Assembleia da República Portuguesa aprovou no dia 15, por unanimidade, na generalidade, um projeto de lei do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda que altera o Código Penal, reforçando a proteção jurídico-penal dos jornalistas no exercício de funções. O que é que se passa? É que os jornalistas ficam agora equiparados aos membros de órgãos de soberania, magistrados e advogados, testemunhas, forças de segurança, árbitros desportivos e funcionários públicos. Ou seja, os crimes contra os jornalistas passam a ser considerados crimes públicos, não sendo necessária a apresentação de queixa junto das autoridades. E estes projetos de lei vão ser agora debatidos na especialidade. É um avanço, é uma coisa que há muito tempo os jornalistas aqui em Portugal se têm batido e conseguem cada vez mais proteção. Era um dado importante. Pois é,
Ah.
vamos avançar para a nacionalidade.
Sim, pois é
Vamos
isso,
lá.
né? Como é que está então? 25 mil por ano.
Pois, isto é um Instituto Nacional de Estatística, com base no dia que hoje assinala, hoje é o Dia Internacional dos Migrantes, como eles chamam, é o Dia Internacional dos Migrantes. E eles fazem com as várias organizações, apresentam sempre números, chamam a imprensa e apresentam números. É que no ano passado, a nível, diz que todos os anos há 25 mil estrangeiros que se tornam portugueses. E diz que entre 2008 e 2016, mais de 220 mil pessoas quiseram ter a nacionalidade portuguesa. Quer dizer, é um período de 9 anos, contando o ano de 2008, né? 2008, 2009 e até 2016, um período de 9 anos. E dizem que só no ano passado, por exemplo, Portugal concedeu a nacionalidade a 29.351 umas pessoas estrangeiras, que é um recorde desde 1996, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística. E desta data, o ano de 2009, foi o período em que mais se aproximou dos dados de 2016, com 24.556 cidadãos nascidos em outros países, mas que conseguiram ter cartão de cidadão nacional. E essa análise também foca esses anos que eu disse, de 2008 a 2016, num documento que foi divulgado por eles, e diz que neste período houve 225.428 estrangeiros a conseguirem a nacionalidade nacionalidade portuguesa, que dá uma média de 25 mil pessoas por ano. Então, nestes 9 anos, tornaram-se portugueses 115.534 mulheres, 109.894 homens, ou seja, uma relação de 95 homens por cada 100 mulheres. E quanto ao país de origem de quem pediu para se tornar cidadão nacional, surge em primeiro lugar o Brasil. Destes 225 mil, 60 mil são brasileiros, seguido de Cabo Verde, que aparece com 37 mil, ou seja, os dois países somam 43% das concessões. E hoje, a nível das 10 principais nacionalidades residentes em Portugal, o Brasil tem a maior. Diz aqui os dados que há 45 mil brasileiros a residir em Portugal, 35 mil cabo-verdianos, 21 mil ucranianos, 18 mil guineenses, da Moldávia são 17 mil e angolanos são 16.452. A comunidade angolana é a sexta maior comunidade cá em Portugal. Bem, então, a cada vez esses dados são importantes passar, porque hoje temos cada vez mais pessoas a adquirirem a nacionalidade portuguesa. Há casos também que eles relatam aqui de algumas pessoas que têm a nacionalidade portuguesa, mas não residem em Portugal. Estes números que eu disse, dos 45 mil brasileiros, dos 35 mil cabo-verdianos ou os 16 mil angolanos, são residentes em Portugal, porque há cidadãos que têm a nacionalidade portuguesa, mas não residem em Portugal, residem nos seus respectivos países.
Oh, ok, tá. E então a informação não deixa de ser importante. Portanto, desse universo todo, né, lusófono, Angola acaba por não estar aí nas estatísticas.
Do universo lusófono, não, agora está, porque a maior comunidade acaba por ser brasileira, mas os brasileiros e cabo-verdianos têm a maior porcentagem de pessoas que eles colocam aqui que vão obtendo a nacionalidade. Angola também faz parte, há também cidadãos angolanos a fazerem a obtenção. O que eles colocam aqui, a nível dos residentes, não dão os dados todos, isto é um inquérito muito maior, é preciso compulsar todos aqueles dados. Eles falam dos 225 mil. Que obtiveram nesse período, 60 mil são brasileiros, 37 mil são cabo-verdianos, certamente há também uma percentagem aqui de angolanos. Mas eles falam, por exemplo, que da obtenção que houve de angolanos residentes no seu país de origem que têm, eles citam aqui um número que aparece na lista. Por exemplo, há 14.351 brasileiros que têm a nacionalidade brasileira, que adquiriram neste período, mas que estão no Brasil. Cabo-verdianos são 1.894, estão em Cabo Verde, têm a nacionalidade portuguesa, que adquiriram nestes 9 anos que eles citam. De Angola são 1.040 cidadãos angolanos que adquiriram a nacionalidade portuguesa no período de 2008 a 2016 e que residem em Angola. O estado que aqui tem acaba por ser o terceiro a nível de residentes no estrangeiro. Há cada vez mais, as pessoas vão obtendo por naturalização, também uma das coisas que eles aqui colocam, e porque a nova lei da nacionalidade também agora deu maior abertura, deu maior facilidade. Então vão surgindo cada vez, vai tendo um número cada vez maior, né? E da própria ligação cultural, afetiva que há, hoje temos muitos angolanos a usufruírem desta dupla, no caso de Angola, dupla nacionalidade, e porque também há outra situação. Além disso, mesmo até por questões de mobilidade, porque sendo titular de um passaporte português facilita a mobilidade internacional. O passaporte português é um dos passaportes que permite entrar em muitos mais países, abre muito mais portas.
É isso. Então está aí marcada mais esta informação. Nós estamos a avançar. Daqui a pouco o regresso. Temos outros temas, mas para já, a pequena pausa a esta hora.
Feliz Natal. Boas festas. Merry Christmas. Luanda, Angola.
Mudar é sempre bom. Eu já mudei de província, de casa, de trabalho e já perdi a conta às vezes que mudei de telefone. E entre tanta mudança, estou a mudar a forma de ir ao banco. Mudei para a nova aplicação do Standard Bank e agora faço tudo no telemóvel.
Mudar para melhor está nas suas mãos. Com os novos canais digitais Standard Bank, mudamos para uma experiência mais simples e cómoda. Experimente as novas funcionalidades com máxima segurança e rapidez. Saiba mais em standardbank.co.au. Standard Bank. Seguindo em frente.
Já pensaste no que nos une a todos? O que une a Neuza, que manda pausa? Ou Mateus, que manda play? Ou Dudu, o rei das histórias? A Thelma, queen das tatuagens? Sabes? Quando há golo, o Zé dá um golo, mas o Fred mantém o controle. Mas o que os une? E o que une o Gerson, que surfa na espuma, mas no copo prefere pouca? A Jurema, que não lhe dispensa gosto. O que nos une a todos é o mesmo que nos une a ti. Somos Cuca. Beba com moderação.
Então voltamos ao contacto com Armindo Laureano em Lisboa. Agora aqui tem a ver com a economia. O Fitch, que retira Portugal do rating lixo.
Do lixo, e quando ouvimos falar dessa coisa do lixo, que é esta, o que acontece é que a agência de notação financeira, Fitch, subiu a nota, ou o chamado rating da dívida soberana de Portugal, em dois níveis. Passou de BB+ para BBB, né? 3Bs, com perspectiva estável, naquela que é a maior subida de que há registro. E o que é que isso é? Isso significa que Portugal é, de novo, um investimento não especulativo. Deixa de ser, entre aspas, lixo. No passado, todas as subidas foram de apenas de um nível. E essa agência de notação, a Fitch, avalia Portugal desde agosto de 1994. Segundo a empresa, que é uma das três grandes agências que avaliam os países, a outra é a poderosa Standard & Poor's e depois há também a Moody's, que avalia o país, um dos motivos para esta promoção foi a melhoria da sustentabilidade da dívida pública. E quais são as consequências disso? É que esta decisão dessa agência da Fitch tem um alcance relativamente grande para as taxas de juro e a facilidade de Portugal obter crédito a preços razoáveis. É que com esta classificação, as obrigações do Tesouro de Portugal passam a ser consideradas um ativo relativamente seguro, o que potencia a procura de investidores conservadores como fundo de pensões e alarga também a base de investidores para a dívida da República Portuguesa e vai permitir a entrada em mais índice de dívida soberana. Foi de acordo com o comunicado do Ministério das Finanças. O mercado também já antecipava esta decisão, o que levou a taxa de 10 anos a baixar no último mês de 2% para 1,79%. E isso permitiu que, pela primeira vez em 8 anos, Portugal tivesse um juro mais baixo do que a Itália. E as obrigações portuguesas fornecem um refúgio em relação às eleições italianas, diz o Société Générale. Então, Portugal passa a ter a mesma nota da Itália junto da Fitch e coloca Portugal no grupo de países com BBB+3, né? BBB, que significa que a dívida portuguesa deixa de ser considerada um ativo especulativo, ou seja, deixa de ser considerada lixo, como se diz na gíria dos mercados. Então, fora da era da moeda única, os outros países com nota idêntica são Andorra, Bulgária, Colômbia, Cazaquistão, Panamá e Oman. E então, esta decisão, terminando da Fitch, surge depois da poderosa Standard & Poor's ter causado surpresa, tirando Portugal também do lixo em setembro. E agora só falta então a Moody's, que mantém o país, mantém Portugal, em BA1, que é o último nível antes da saída do lixo, mas com perspectiva positiva. E a próxima avaliação da Moody sobre Portugal deverá acontecer em janeiro de 2018. Então são perspectivas animadoras que têm sido aqui muito noticiadas, muito ligadas pelo próprio governo, pelo executivo de António Costa, têm dado destaque a isso. Tem dividido também a nível dos partidos, porque os partidos da direita dizem que isto é resultado de políticas dos anteriores governos e alguns partidos da esquerda, como o Bloco de Esquerda e o PCP, desvalorizam este tipo de medidas, próprio da política.
É isso. Bem, para além de chucro, não sei dizer mais nada, né? Já que em árabe quer dizer obrigado, não sei dizer mais nada. Mas hoje é o Dia Mundial da Língua Árabe. Portanto, repercussões existem sempre, exatamente porque é uma das línguas da expansão, a língua, da expansão marítima mundial.
Pois, eu acho que falamos muitas vezes nós na nossa atividade de noticiamos, falamos dos países árabes, falamos das coisas todas e às vezes passa despercebido a própria língua, a história da língua árabe e do valor. E chamou-me a atenção colocar cá porque eu digo sempre, todo dia é dia de qualquer coisa, né? E hoje é Dia Mundial da Língua Árabe, 18 de dezembro, celebra-se o Dia Mundial da Língua Árabe e a data foi estabelecida pela Unesco em 2012 com dois objetivos: o de celebrar o multilinguismo e a diversidade cultural e promover também o uso igualitário das 6 línguas oficiais dentro das organizações. E então, em 18 de dezembro de 1973, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a introdução do árabe nas línguas oficiais e de trabalho da ONU, com base numa proposta que foi apresentada pelos reinos de Marrocos e da Arábia Saudita numa sessão do Conselho Executivo da Unesco. E o número de falantes do árabe como primeiro idioma é atualmente de cerca de 360 milhões de pessoas. E a população dos países árabes, para além dos outros 130 milhões que falam o árabe como segunda língua. Há 130 milhões de pessoas desses países árabes que têm o árabe como segunda língua. E o árabe é também uma língua de cultura religiosa de 1.000 milhões de muçulmanos. Há 1.000 milhões de muçulmanos que têm no árabe a sua língua de cultura religiosa. E o árabe ocupa atualmente o quarto lugar, depois do inglês, francês e espanhol, em termos de números de falantes de línguas no mundo. E é uma das línguas mais difundidas no mundo de hoje. Outra coisa que é, a nível, a própria Nações Unidas calculam também que em 2050, cerca de 645 milhões de pessoas falarão o árabe como primeira língua, que vai representar 6,94% da população mundial a falar árabe neste dia. Então, é o próprio poder também da língua árabe que aqui que produz uma arte única, a caligrafia. A caligrafia que proporciona meios de expressão para muitas tradições populares e que faz parte do património cultural e material da humanidade. A caligrafia deve-se aos árabes, foram eles que criaram a caligrafia na sua língua e aqui fizeram isso. Então é todo importante aqui destacar o relevo de uma língua que vai ocupando o papel todo e hoje, sendo o dia da língua árabe, trouxemos aqui isto. Mesmo a nível da própria relação, e falando aqui, no caso, não quero falar muito, porque não domino muito do caso da nossa relação de Angola com os países árabes, mas falando aqui de Portugal, assume cada vez um relevo especial na esfera da economia portuguesa, por várias razões também. Portugal encara esses países árabes como parceiros estratégicos enquanto mercados de expansão para o comércio e investimento. É só reparar que o primeiro-ministro António Costa, no período de quase um mês, esteve na Tunísia, depois esteve no Marrocos, o próprio presidente português já esteve também no Egito. Então eles têm esta ligação. Estão aqui muito próximos deles e vão criando esta ligação com os países árabes que estão aqui próximos.
Até porque a própria história que se nos leva lá a nossa história, portanto, de séculos passados, leva-nos exatamente a este mundo árabe, a estar muito presente por causa do Mediterrâneo. Né? Portanto, há uma ligação muito estreita aí com a Península Ibérica.
E há muitos, mesmo até da própria conquista, há impérios que chegaram aqui, impérios romanos que chegaram aqui próprios. Nós temos, por exemplo, nomes de Zanzibar, como Zanzibar e outras coisas que vêm muito dessas pessoas. Até que, por exemplo, de Moçambique, além do Lusíadas, Camões, mas isso carece da confirmação, mas diz Camões no Lusíadas que terá que aquelas terras, quando Vasco da Gama passou pelas terras de Moçambique, perguntou de quem eram aquelas terras e disseram que eram terras de Moussa bin Bic, Moussa filho de Mbic, e daí tem este nome devido àquela ligação que Moçambique tem, e terá sido daí que o nome veio, fruto dessa influência árabe que andou por aí por Mombasa, nomes Zanzibar e aquelas zonas todas, e que o nome de Moçambique terá vindo porque eram terras de Moussa filho de Mbic, né? Porque os árabes quando usam Bin é filho de, todo mundo é filho de alguma coisa. O Moussa bin Mbic, Moussa filho de fulano de tal. Então, são essas histórias que da influência árabe pode ter chegado. Nós também, e não é como da propriedade, mas por exemplo a luta de libertação dos povos angolanos, da independência, tiveram muito apoio de países árabes. É aqui conhecida a nossa relação com a Argélia, por exemplo, que formou muitos quadros e que muitos combatentes daquela altura passaram por lá, a Argélia, e não só, e também um contributo que Angola tem dado para a luta da afirmação de vários povos, da República Árabe Saharaui Democrática e tantos outros povos que andam por aí.
É isso, Armindo. Então, portanto, aproveita esses minutos para... Queres dar um abraço a alguém que esteja... Há muito tempo que não falas para eles.
Quero, Quero, quero. Além desse abraço, é só também. Ela está aqui na quarta-feira, vai com propriedade de um livro que vai ser lançado amanhã em França, que é o livro do embaixador Miguel da Costa, que é embaixador de Angola em França, e que vai lançar um livro que retrata muito da sua do período em que está como embaixador, desde 2009, que ela é embaixador de Angola em França, mas começou em 2003, que foi nomeado cônsul-geral de Angola em Toulouse, e então ele conta toda essa experiência num livro que vai ser lançado amanhã. Eu já estou a fazer aqui o esboço de notícia, mas na quarta-feira falarei sobre isso, porque queria aproveitar o tempo para dar um destaque também. Na última vez que falamos do nosso amigo Mateus Miala, de saudosa memória, e hoje quero chamar aqui a atenção a algo que é uma campanha que aqui nas redes sociais Drummond Jaime, basta entrar na página do Drummond Jaime tem estado a levar a cabo, que é uma campanha de solidariedade a Osvaldo Gonçalves, que é um jornalista do Jornal de Angola, que foi agora cometido por um AVC, está a passar por um problema de saúde, e então há um grupo de profissionais, e neste caso a informação que eu tenho é que Drummond Jaime é um deles, que está a dirigir uma campanha de solidariedade. Então será bom algumas pessoas que conhecem e têm acesso às redes sociais entrarem na página do Drummond, porque ele está a mobilizar aqui, e também a nível de Portugal estão a mobilizar algumas coisas, ele está a fazer, mas ele é que está a dirigir, e que entre então nessa campanha para ajudar um profissional, um colega, que está a passar um momento difícil de saúde. João Pinto.
Ok, está bom então. Obrigado mais uma vez. Nós vamos marcar presença na quarta-feira.
Em duas sintonias. Falava disso, queres mandar? É só mandar um abraço, porque já esqueci da sexta-feira, da família Rafael. O senhor Luís Rafael e a sua esposa Judite Payama têm estado a acompanhar o nosso programa, e aqui um grande abraço também, um grande abraço por estarem a acompanhar o Mundo em Duas Sintonias. Continuem nesta sintonia, que eu e o João Pinto agradecemos. Enviem críticas, sugestões, que estamos abertos aqui para receber e fazer este nosso mundo.
Muito bem. Armindo Lariano, um abraço. Bom dia.
Bom dia, um abraço, e estamos juntos na quarta-feira.
Sim, senhora. Temos 2 minutos até a altura das notícias aqui com o Adérito de Jesus.